Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou Jaqueline Guerreiro e esse é o podcast Quinta Misteriosa, do quadro que leva o mesmo nome no meu canal do YouTube. Lá eu posto novos casos toda quinta-feira, então me acompanhe por lá também para ficar por dentro de tudo e não perder nenhum caso novo. E agora, bora começar o caso de hoje. Gente, o caso que eu escolhi pra contar pra vocês hoje é um caso que, como sempre, né, eu tô pesquisando e lendo muito e eu encontrei ele do nada. E é um caso que envolve muito mistério e que eu falei, cara, eu preciso trazer porque eu quero muito saber a opinião de vocês e o que vocês vão achar desse caso. E esse caso aconteceu no dia 4 de junho de 1960, no lago Bodom, na Finlândia. Eu não sei se é Bodom que fala. E nesse caso, o que aconteceu foi assim, quatro adolescentes chamados Myla Ermeli, Angetulique, que são duas garotas de 15 anos, e aí dois meninos que se chamavam Seppo Antero e Nils Gustafsson. Muito difícil a pronúncia, então eram duas garotas de 15 anos e dois meninos de 18, e eram casais. E nesse dia, eles decidiram acampar na beira do lago Bodom. Então, o grupo foi acampar no dia 4, e até então tava tudo bem, todos nos conformes, eles estavam lá curtindo a natureza. Até que no dia seguinte, no dia 5, e era um domingo, então entre as 4 horas da manhã, é uma estimativa, né? Não se sabe exatamente o horário, mas foi entre as 4 às 6 da manhã. Três deles foram espancados até a morte. O Wills também foi espancado, mas ele foi o único que sobreviveu. Ele sofreu uma concussão, fraturas na mandíbula e nos ossos faciais, e teve várias contusões no rosto, ele ficou bem machucado. Entre os 4, a Ermeli, que era a namorada do Nils, foi a que estava pior. Ela foi a que ficou mais machucada. Ela foi encontrada junto com o Nils em cima da barraca deles. E ela estava sem as roupas de baixo, com muitas facadas por todo o corpo. E aparentemente, entre os 4, ela foi a única que foi esfaqueada. Então, ela foi assim, tava pior. Então, o Nils e a namorada dele foram encontrados em cima da barraca e o outro casal dentro da barraca. E o assassino levou as carteiras das vítimas e também algumas roupas. Essas peças de roupas foram encontradas depois pela mata, né, ao longo do rio. Mas nem todas as peças foram encontradas. Eles também perceberam que o criminoso fugiu usando os sapatos do Nils, que também foi encontrado depois, abandonado, cerca de 800 metros do local do crime. Vários outros itens pessoais e coisas que estavam no local e foram levadas pelo criminoso, juntamente com as armas do crime, nunca foram encontrados. Como o Nils foi o único sobrevivente, logo foram conversar com ele, perguntar o que ele havia visto, o que ele lembrava. Ele disse que o choque foi tão grande que ele, desde o começo do ataque até o fim, ele não lembrava de praticamente nada. Ele entrou em um estado de choque que simplesmente foi um apagão para ele. E que uma das únicas lembranças que ele tem é de olhos vermelhos indo na direção dele. Por volta das 6 horas da manhã, tinham alguns garotos que estavam indo atrás de pássaros. Acho que estavam tentando pegar pássaros lá no local. E eles viram a barraca, mas eles estavam bem longe, então eles não viram nada de errado. Mas eles disseram que viram um homem loiro saindo da barraca naquela direção e, tipo, indo embora. Então, como a distância era muito grande, eles não conseguiram ver o rosto daquele homem e também não conseguiram ver que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. Então, eles apenas viram as barracas e um homem loiro saindo de perto das barracas. E outra testemunha do caso foi um garoto que estava pescando no lago e ele disse também ter visto um homem loiro perto das barracas. E novamente, ele também não conseguiu ver o rosto desse homem, estava bem longe. E essas são as únicas testemunhas que viram qualquer coisa por ali naquela área no dia que o crime aconteceu. Então, a única coisa que se sabe é que tinha esse homem loiro que várias testemunhas viram, foram acho que 4 pessoas, eram 3 garotos e depois esse garoto que tava pescando. E é a única coisa que viram, então não conseguiram ver o rosto dele e não se sabe mais absolutamente nada sobre esse homem, quem ele era. Enfim, são as únicas informações que temos, né, de testemunhas. Somente às 11 horas da manhã que os corpos foram descobertos por um carpinteiro chamado Risto Siren e imediatamente alertou a polícia, que chegou ao local por volta do meio-dia. Até então, as vítimas já estavam mortas há mais de 6 horas. E desde o momento que a polícia chegou no local, era tudo muito esquisito. Algumas coisas não faziam muito sentido, porque parecia não, eles tinham certeza que o agressor, ele não entrou nas barracas. Então, durante todo o ataque, ele atacou as pessoas de fora, porque a barraca estava completamente destruída, toda rasgada. Então, ele não chegou a entrar dentro da barraca, o que é estranho, porque ele não entraria direto na barraca, foi tudo de fora. E como eu disse, apenas uma das vítimas foi esfaqueada. Então, a polícia tinha certeza que uma das armas usadas foi uma faca, mas foi usado um outro objeto que até hoje é não identificado, não sabem qual era. E além disso, como eu disse, foram levados vários itens dos adolescentes. E um desses itens foram as chaves das motos deles, o que é muito esquisito porque as motos estavam lá, então elas não foram roubadas, eles só roubaram as chaves. Então, enfim, era uma cena do crime com muito mistério e a polícia não estava entendendo nada. E essas são todas as informações que eu consegui encontrar sobre o dia do crime, o que aconteceu lá, o que falaram, o que acharam na cena. Não consegui encontrar mais nada, então agora eu vou entrar nas teorias que, na verdade, envolvem suspeitos. Então, são três suspeitos e é como se fossem três teorias pro caso sobre o que poderia ter acontecido. Então, o primeiro suspeito do crime foi o Carl Valdemar Gilstrom. E o Carl era conhecido como Kioskman pela comunidade local, porque ele tinha um quiosque, que ele trabalhava nesse quiosque, então as pessoas o conheciam por esse apelido. E o quiosque do Carl ficava bem próximo ao Lago Borum e era frequentado por campistas. Porém, ele não tinha uma fama muito boa, tinham várias pessoas que alegaram que ele era muito estranho, que ele tratava os campistas super mal, que ele jogava pedra nas pessoas, tentava derrubar a barraca deles. E não foi uma pessoa que contou isso, foram várias, então ele era uma pessoa bem esquisita. Depois que o caso foi pra mídia, teve até uma pessoa que disse que viu ele saindo do local naquele dia, mas que não alertou as autoridades porque tinha muito medo dele. Até que um dia, dizem que o Carl estava bêbado e acabou confessando o crime para um vizinho. E além dessa confissão que ele fez para o vizinho, dizem que ele havia falado sobre o crime várias outras vezes, tanto bêbado quanto sóbrio. E ele tinha muito conhecimento sobre os crimes, porém, por algum motivo que eu não sei qual, a polícia ignorou tudo isso e nunca foi muito a fundo nessa questão por ele ser um possível suspeito. E todas as vezes que ele falou sobre o crime contou detalhes sobre ele, a polícia ignorou esse fato. E a polícia nunca foi a fundo nessa investigação. Então, eles conversaram com a esposa do Carl para saber o que ele estava fazendo naquele dia, no horário que aconteceu o crime. Ela disse que ele estava em casa, que ele estava dormindo com ela. Então, era impossível que fosse ele. E por conta disso, a polícia simplesmente deixou de lado e não chegou a investigar muito, apesar dessas, de todas as vezes que ele falou sobre o crime. E outro fato também, que é no mínimo curioso, é que poucos dias depois do crime, o Carl foi visto enchendo um poço na casa dele. Então, muitas pessoas acreditam que ele jogou as armas do crime, os itens roubados dentro desse poço e escondeu lá. Porém, a polícia fez uma busca na casa dele na época do crime e eles não encontraram nada. Então, apesar de tudo isso, não tem nenhuma prova concreta que possa incriminar o Carl. Mas as pessoas ainda suspeitam muito dele nesse crime e a parte mais bizarra desse cara, desse suspeito, é que anos depois ele morreu afogado no Lago Borum. Pra ser mais específica, foi em 1969, então 9 anos depois que aconteceu o crime, ele morreu afogado lá. O que é muito esquisito, de todos os lugares que ele poderia morrer, foi justo no lago. Algumas pessoas dizem que ele se afogou, outras dizem que ele cometeu suicídio. Mas como isso aconteceu, é impossível usar qualquer tipo de DNA pra fazer testes com o corpo dele. Então, se foi ele ou não, não tem mais como saber. E última coisa sobre esse suspeito é que a esposa dele estava no leito de morte e aí ela disse que, na verdade, ele não estava em casa no dia que o crime aconteceu e que ele ameaçou que a mataria se ela contasse para qualquer pessoa que ele não estava em casa. Então, tem isso também. É muito esquisito. Nossa, esse para mim assim, é muito estranho mesmo. De qualquer forma, ele é um dos suspeitos até hoje e não tem como saber exatamente se ele estava envolvido ou não. Então, assim, como eu disse, depois do testemunho da esposa dele, ele foi tirado da lista de suspeitos, mas por todas essas coisas estranhas, até hoje as pessoas acreditam que ele poderia ser considerado um suspeito sim. E depois que ele foi tirado da lista da polícia, entrou outro nome na lista. Então, agora a gente vai falar do segundo suspeito, que se chama Hans Essman. Ele era supostamente um espião da KGB. E o Hans acabou aparecendo no radar da polícia na manhã do dia 6 de junho de 1960, ou seja, no dia seguinte ao crime. O Hans entrou no hospital cirúrgico de Helsinki com as unhas todas sujas, todas pretas, assim, com muita sujeira. A roupa dele estava cheia de manchas vermelhas. E a equipe do hospital disse que desde o momento que ele entrou no hospital, ele estava agindo muito esquisito, que ele tava muito agressivo e que em alguns momentos ele até fingiu inconsciência e que no geral ele tava muito nervoso, assim, o tempo todo extremamente nervoso. Então a polícia interrogou o Hans, mas acabou por ali porque, segundo a polícia, ele tinha um álibi muito forte. E por conta disso, a polícia nunca fez nenhum teste com as roupas dele para descobrir o que eram aquelas manchas vermelhas. A equipe do hospital deu certeza que era mancha de sangue, por isso que a polícia foi chamada, mas eles não fizeram testes nenhum nas roupas. Então imagina que bizarro o cara chegar daquele jeito e mesmo assim a polícia não foi em frente para tentar descobrir alguma coisa. Então, além dessa visita do Hans ao hospital, que foi bem estranha, outra coisa aconteceu também muito bizarra, que depois que o caso foi pra mídia, tiveram aquelas testemunhas que eu falei, que disseram ter visto um homem de cabelos loiros saindo de perto das barracas, andando por aquele local, e o Hans tinha cabelos longos e loiros. Então, logo depois que ele viu essas manchetes nos jornais, essas reportagens, ele foi lá e cortou todo o cabelo dele. E essa característica do cabelo loiro foi uma coisa que o News também comentou, e fizeram hipnose com ele para ver se conseguiam tirar da memória dele alguma coisa, para ele lembrar de alguma coisa, já que ele ficou em estado de choque. E uma das coisas que ele lembrou foi o fato de que esse homem, essa pessoa, tinha cabelos loiros e longos. E o Dr. Jorma Palo, ele foi um dos médicos que examinou inicialmente o Hans, ele escreveu 3 livros sobre ele e sobre a sua conexão com os assassinatos. O ex-detetive Matt Paularo chegou ao ponto de conectá-lo com outros 5 homicídios não resolvidos. Então, além de todas essas coisas que eu falei, que são muito esquisitas, tipo, todos os suspeitos são muito estranhos nesse caso, tem uma foto, e nessa foto, não sei dizer qual funeral foi de um das vítimas, mas é uma foto que foi tirada naquele dia, e tem um homem que aparece nessa foto, e nenhum familiar, ninguém consegue reconhecer e dizer quem é esse homem. Então, muitos acreditam que ele é o assassino, de acordo com as características dadas pelo News, sob hipnose, o único sobrevivente, né? Então, é muito esquisito que um homem desconhecido, totalmente desconhecido, estava lá no velório e aparece nessa foto, e é um homem que tem as características muito parecidas. O News falou sobre hipnose, porque o News conseguiu dar algumas características do rosto desse homem sob hipnose, então fizeram alguns desenhos, né, retrato falado. Eu vou colocar para vocês na tela uma foto do Hans e do retrato falado para vocês compararem. E, na minha opinião, parece um pouco, sim, com esse homem misterioso da foto, que é muito esquisito. E até 2004, o Hans era o suspeito, assim, favorito do público. Todo mundo dizia que era ele. Até que os investigadores decidiram reabrir o caso depois de 44 anos, alegando que uma tecnologia mais avançada havia descoberto novas evidências de sangue que foram encontradas em um par de sapatos, além do testemunho repentino de uma mulher que alega estar acampada nas proximidades na época que aconteceu o crime. Então, essa nova análise de DNA levou à prisão de um suspeito surpreendente, que é o nosso último da lista, que é o sobrevivente, o único sobrevivente entre os adolescentes, o Nils. Ele é o terceiro suspeito. Então, em março de 2004, o Nils foi preso e levado a julgamento. A polícia alegou que suspeitava do Nils desde o início, e que eles insistiam que agora haviam evidências para apoiar suas reivindicações. Então, a promotoria montou, tipo, uma explicação para o crime, para tentar explicar realmente o que aconteceu naquele dia e por que eles achavam que o Nils era o culpado. Então, o que aconteceu, segundo eles, foi o seguinte. Naquele dia, o Nils estava bêbado e ele e a namorada acabaram entrando numa discussão, acabaram brigando. Então, ele estava muito bravo, ele sai da barraca, o amigo dele vai tentar falar com ele, os dois acabam entrando numa discussão e brigando. Isso explicaria os ferimentos faciais do Nils. Então, nessa briga, o Nils teria perdido a briga, porque ele tinha o maxilar fraturado, vários ossos do rosto quebrados. Então, isso explicaria o porquê dos ferimentos no rosto dele. Então, em um ataque de raiva, o Nils entra na barraca, assassina a namorada e depois outros 2 amigos, para não ter nenhuma testemunha. Então, o resto dos machucados pelo corpo dele, ele teria feito nele mesmo, para que ele não fosse considerado um suspeito. E aí, ele armaria toda a cena do crime, esconderia algumas roupas, os sapatos, enfim. E a promotoria também usou o fato dos garotos que estavam procurando pássaros naquele dia terem visto um homem saindo. Eles disseram que o homem poderia ter sido Nils, não precisava ser necessariamente um homem loiro, mas que poderia ter sido Nils. Então, eles também tentaram usar isso a favor deles. Já a defesa do Nils descartou essa história, dizendo que se os dois realmente tivessem entrado em uma briga, ele estaria ferido demais para conseguir fazer tudo isso com todos os amigos dele, que eram 3. Quanto mais caminhar, tipo, 800 metros para esconder os sapatos. Também disseram que ele não conseguiria fazer aquele tipo de ferimento em si mesmo. E outra coisa que também usaram no julgamento foi a questão do sapatos. Esses sapatos foram encontrados bem longe do local do crime, né, 800 metros. Porém, esses sapatos tinham sangue dos três amigos, mas não tinham sangue do Nils nele. E aí eu comentei com vocês que tudo isso aconteceu e também teve uma nova testemunha pro caso, que disse que tava acampando também por aquela área, que ela viu a barraca, viu as pessoas lá. E segundo ela, os adolescentes estavam dentro da barraca, mas o Nils estava muito agressivo e tava se comportando de uma forma bem estranha. Então, inicialmente, o Nils foi condenado à prisão perpétua, ele cumpriu um ano da pena, mas aí os advogados dele fizeram um apelo e ele foi inocentado de todas as acusações. Então, hoje ele vive em liberdade. Muitas pessoas acreditam que ele realmente seja o culpado. Tem outros dois suspeitos, então as pessoas dividem muito opiniões. Cada uma acha que foi um. Mas é um caso extremamente famoso lá na Finlândia. E todas as informações que existem sobre esse caso são essas que eu contei pra vocês. Não foi descoberto mais nada. Mas o Nils levanta muitas suspeitas até hoje. Durante o julgamento dele, um repórter perguntou como ele tinha tanta certeza que ele era inocente, se ele ficou em choque e não lembra de basicamente nada do que aconteceu. E aí ele respondeu apenas que ele era inocente e só. Tipo, não falou mais nada. E outra coisa que as pessoas falam bastante é sobre os ferimentos dele. Então, assim, comparado ao das outras vítimas, os ferimentos dele eram leves. Então, obviamente que ele sobreviveria. E aí, ninguém consegue entender por que só ele tem ferimentos leves e dos outros foram bem piores. Tipo, por que só ele que foi o poupado, né, desse crime? Então, com o Nils limpo de todas as acusações e a maioria dos outros suspeitos mortos, esse é um caso que permanece um mistério até hoje. Ele acabou virando uma lenda local. Tem sido conto de advertência por várias gerações e provavelmente será contado nas fogueiras para muitas outras gerações também. E provavelmente nas margens do mesmo lago onde aconteceu o crime. Então é um caso que marcou muito a Finlândia. Até hoje é um caso muito comentado por lá, virou tipo essa lenda. E é um caso que tem muito mistério e que permanece até hoje sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.